RFI convida.
Elcio Ramalho.
Estamos ouvindo um trecho de Iê Iê, a música título do mais novo álbum de Amaro Freitas, nosso convidado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, é um grande prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Amaro.
Nossa, para mim também é um grande prazer estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado a toda a audiência que nos escuta.
Amaro, você está de passagem por Paris, onde está na programação do festival Banlieue Bleus, vindo de Istambul, e nessa turnê europeia, que começou no dia 21 de março em Milão, só vai terminar em 20 de abril em Portugal. São 16 cidades em 30 dias, mais ou menos. Uma turnê absolutamente intensa. Na sua opinião, é reflexo de uma recepção cada vez mais calorosa que o seu trabalho vem recebendo aqui na Europa?
Sim, eu acho que as portas... elas começaram a se abrir na Europa a partir do ano de 2017. De lá para cá, a gente vem entendendo um pouco mais a conexão com esse continente, com as pessoas. E é um lugar totalmente diferente do Brasil, né? Mas eu acho que a música é uma linguagem que fala com todo mundo. Então, o que eu percebo é que as pessoas se sentem abertas, se sentem à vontade para querer trocar através da música, que a música ela pode ser um ponto de conexão, um ponto de conexão espiritual, que talvez eu nem entenda nem a dimensão disso tudo, né? E é muito curioso porque, sei lá, eu vou tocar em Munique, eu vou tocar em Paris, eu vou tocar em Londres, eu vou conviver com pessoas que eu nunca imaginei, que tiveram outros costumes, uma outra política, uma outra forma de afeto, né? Mas que na hora que eu toco a música, essas pessoas chegam para mim chorando, sorrindo, querendo me abraçar, dizendo que me ama. E, cara, talvez se eu fosse ter qualquer outro tipo de relacionamento, de trabalho, fosse diferente, né? Mas a música possibilita a gente se conectar com aquilo que é mais genuíno nosso.
Uhum. Amaro, você está sendo celebrado aqui, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, como um artista em ascensão, que faz uma fusão do jazz com suas raízes musicais, né? Você é de Pernambuco, você é de Recife, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, então, do seu processo criativo, que, aliás, começou muito cedo, né? Quando você ainda era criança.
O meu pai introduziu música na minha vida. Eu comecei a tocar na igreja e eu vivi aquele ambiente entre os 11 aos 15 anos. Eu só escutava música evangélica. E com 15 anos eu descobri o Chick Corea, que é um grande pianista americano, e isso transformou a minha vida, a forma de perceber música e um direcionamento de querer viver desse tipo de música, que é a música improvisada, que é a música jazz. Mais para frente eu entrei numa escola de música em Pernambuco, eu entrei na universidade, eu me formei, eu comecei a tocar com a galera do jazz, e aí comecei a ouvir muito a música tradicional nordestina, né, afro-brasileira, maracatu, frevo, baião, ciranda, caboclinho, coco e por aí vai, né? E de uma certa forma eu acabei sendo muito influenciado por esse tipo de música que já vem sendo representada de uma forma internacional por grandes artistas brasileiros como Tânia Maria, como o Naná Vasconcelos, como o Moacir Santos, como o Hermeto Pascoal, o Egberto Gismonti. Então, eu me sinto uma continuidade e me sinto privilegiado de poder ter tantas referências incríveis que me fazem e que me apontam caminhos de como trabalhar essa música brasileira.
No caso do apontar caminhos, inclusive no seu próprio site, Amaro Freitas, há um texto em que menciona que você traz uma interpretação nova e descolonizada do jazz. Como que é isso?
Isso é um processo que já vem desde o disco Racife, né? De tentar entender o território, a cidade de Recife. O disco Racife é uma poesia. A cidade do Recife, quando eu descubro que o nome Racife dá origem ao nome Recife. Na etimologia da palavra, Recife, a Recife, a Recife, Recife. Uhum. E é uma palavra árabe que significa terreno rochoso, né? Pernambuco, que é Paranambuco, do tupi-guarani significa mar que arrebenta. Então fala um pouco sobre a construção desse território, que é ibérico, que é afro, mas que também é indígena, né, por sua própria natureza, que também é árabe. E a gente pode perceber as nossas heranças árabes no sertão do Pajeú, né, com a glosa, com a cantoria, com o instrumento da rabeca, com a viola. E eu acho que trazer nomes como Recife, Sankofa e Iê trabalha um imaginário, uma construção de um Brasil que não nos foi apresentado. Eu não estudei na escola sobre as nossas heranças árabes. Eu não sabia que existia uma rainha chamada Teresa de Benguela, que liderava o quilombo de Vila Bela, e que ela era uma mulher preta africana. Eu não estudei sobre os símbolos adrincas africanos, sobre as heranças africanas, né? Eu não sabia que existia uma comunidade indígena chamada Sateré Maué. Então acho que isso fala sobre um outro Brasil que não foi apresentado, porque toda a construção da história brasileira, basicamente toda a construção, ela veio de um crivo branco. Então acho que é uma oportunidade de ir trazendo nomes como Iê, Sankofa, Recife, que não são nomes do colonizador, né? Uhum. Não é um nome francês, não é um nome português, nem inglês, nem espanhol. É um nome árabe, um nome indígena e um nome africano.
Você comentou então Recife, Sankofa, que Recife, no caso, foi o seu segundo álbum,
exato.
Sankofa o terceiro, mas você teve um primeiro que foi o Sangue Negro de 2016, não é isso? Foi o seu
exatamente.
Primeiro. E você comentou então do Iê, que é o seu novo álbum, que foi lançado no começo de março e que traz uma outra região do Brasil. Você mergulhou na Amazônia, não foi isso? Como é que foi esse trabalho, esse mergulho? O que aquela região do Brasil te inspirou?
Cara, é um Brasil totalmente diferente do Brasil que a gente está acostumado a viver, né? Pensando na região Nordeste, traz um Brasil muito litorâneo, né? Uma coisa das praias. Pensando no Sudeste, uma concentração de um Brasil mais metrópole, né? Assim, quando a gente pensa em São Paulo, quando a gente... É o Brasil que a gente pode ter mais acesso. A Amazônia me mostrou um outro Brasil. Uma outra coisa totalmente diferente, assim, que não cabe dentro de uma televisão, sabe? Não adianta, tem coisas que não adianta você só ver na TV. Uhum. Tem coisas que você tem que presenciar, que você tem que experienciar. E quando eu estou lá, que eu vejo o encontro do rio, Solimões com o Rio Negro, esse fenômeno, né? Que eles se encontram, mas não se misturam. As árvores milenares, o boto cor-de-rosa, né? A vastidão da floresta, a umidade daquele lugar, né? O calor daquele lugar, as comunidades indígenas, as casas flutuantes. É toda uma construção, um rosto muito mais parecido com Bolívia, Colômbia, Venezuela. É tudo muito diferente, assim. A forma de comer, o ritual, a costela de tambaqui, a carne de jacaré, a formiga. Então foi muito importante viver e sentir a Amazônia. Foi muito importante estar com a comunidade Sateré Maué e poder trocar um pouco de experiência, falar sobre o balanceamento do planeta, sobre a importância da floresta. Eu acho que todo brasileiro deveria visitar a Amazônia para ter uma dimensão do quão rico o nosso país é, sabe? Acho que todo brasileiro e todo estrangeiro também deveria ir lá. A Amazônia é considerada o pulmão do mundo, né? E muitas vezes talvez a gente não tenha a real sensação, a importância desse lugar, dessa mata, desse rio, né? Dessa diversidade, dessa grandiosidade que é a Amazônia, mesmo morando no Brasil, sabe? Então, de uma certa forma, eu me senti muito sensibilizado com tudo isso que eu vivi e eu queria poder compartilhar isso dentro da minha música.
Você tirou isso com... Você é pianista, né? Mas tirou sons, assim, absolutamente fantásticos, né? Nesse trabalho.
É,
né?
Que tem... É uma intenção de tentar tirar o som do rio, uhum. De tentar reproduzir o som da floresta, mas de uma forma contemporânea, né? Uhum. Usando técnicas do piano preparado, mas também coisas como polirritmia, isorritmia, ritmo negativo. É um estudo todo que envolve juntamente com essa sensação, com essa vivência na Amazônia.
Amado Freitas, gostaria de tocar num outro assunto, inclusive você comentou agora um pouco antes, e você já falou do racismo estrutural na sociedade brasileira, principalmente no caso de um negro, vindo de um meio muito modesto, de favela, que seria necessário ir trabalhar 3 vezes mais do que um branco para ter aí o seu lugar aí de destaque na sociedade brasileira. E eu gostaria de saber se esse reconhecimento internacional que você está tendo, né, essa turnê sua revela isso, você já teve matérias do The New York Times, em jornais importantes aqui da Europa. Esse reconhecimento internacional, como você acha que vai se traduzir para o seu papel, para o seu trabalho dentro do seu próprio país, que é o Brasil?
É muito complicado de dizer assim, né? Mas eu tenho o meu posicionamento. Hoje eu viajo o mundo fazendo a minha música, mas para mim, politicamente, é importante morar em Recife. Porque o Nordeste sempre teve que se deslocar para conseguir uma vida melhor. Né? A gente ouviu muito essa frase, eu estou correndo atrás de uma vida melhor, então vou mudar para São Paulo, vou mudar para o Rio de Janeiro. E eu acho muito importante ter uma referência de perto. Eu gostaria muito de ter uma referência próxima a mim, quando eu estava iniciando na música. Então, às vezes eu encontro uma molecada na rua que diz, pô, Amaro, você estava em Nova York, mas agora você está aqui. Eu estou aqui, você pode estar lá. Eu sou de verdade, você também, você pode chegar lá. E eu acho que ter essa referência de autoestima é extremamente importante para que a gente possa conduzir novas possibilidades, porque não adianta só um Amaro, né? Eu acho que a gente tem na nossa música uma intenção de que isso se amplifique e que isso seja diverso e que várias outras pessoas também consigam alcançar esse lugar. Eu acho que esse é o meu papel, é um papel muito difícil, né? Porque eu acho que a lógica brasileira é um pouco da lógica da Europa, que é parecida um pouco com a lógica dos Estados Unidos, quando a gente pensa arte, música. Mas a gente tem um jeito brasileiro de viver. Então, dentro do jeito brasileiro de viver, eu tento fazer o meu melhor, sabe? Levando a minha música, trazendo temas para a minha música que falam sobre a importância do Brasil e vivendo num lugar onde eu não tive referência, mas quero criar essa referência.
Como você definiria esse momento que você está vivendo?
Maravilhoso.
Maravilhosa é a sua música. E a gente vai encerrar então com uma das músicas que você fez para o seu álbum Iê, que é Sonho Ancestral. Ah. Amaro Freitas, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Sucesso para você, para a sua carreira, para os seus projetos.
Muito, muito obrigado. Thank you.